Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 215, Fantasmas deste Mundo, né? Dando continuidade à nossa série do Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, no capítulo 8, Emancipação da Alma, no item Visitas Espirituais entre Pessoas Vivas. Hoje a gente encerra esse item com as questões 417 e 418. Pergunta Kardec aos espíritos: um certo número de espíritos encarnados pode se reunir e formar assembleias? Quer dizer, um grupo, pessoas que estão encarnadas, né, estão aqui vivendo na Terra, na nossa dimensão, elas podem, ao sair do corpo, formar grupos? Resposta: sem dúvida alguma. E os laços de amizade, antigos ou novos, frequentemente reúnem assim diversos espíritos felizes por estarem juntos, né? Os espíritos já, né, nos esclareceram em outras questões, e a gente sabe disso do dia a dia, que é sempre motivo de alegria encontrarmos com aqueles que nós temos afinidade. É uma coisa espontânea, qualquer um de nós experimenta isso. Kardec vai comentar o seguinte: pela palavra antigo, olha aí, antigo, que palavra é essa? Lá na frente, né? Antigos e novos, né? Então, amigos antigos. É preciso entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Kardec está comentando, né, uma palavra usada pelos espíritos, o que mostra que, ao colocar qualquer questão aqui, Kardec analisava palavra por palavra, né? Não precisa dizer que ele era um grande estudioso da língua, tradutor, gramática, etc. Escreveu gramáticas, enfim. Ao despertar, trazemos uma intuição, continua Kardec, das ideias que aurimos nessas conversações ocultas, mas ignoramos-lhes a fonte. Então, a gente muitas vezes acorda com ideias, ou ideias surgem ao redor do dia, muitas vezes é dessas reuniões que a gente participa. Ah, mas são ideias boas ou más? Depende do seu grupo de amigos, né? Obviamente. 418. É interessante que Kardec está aqui falando de questões teóricas, filosóficas, mas ele sempre puxa isso para questões muito práticas, questões do dia a dia, né? A filosofia espírita, ela tem uma semelhança com a filosofia socrática, mas também com a filosofia existencialista. O que é que eu quero dizer com isso? Uma filosofia da vida, do dia a dia, de coisas que acontecem, de coisas que surgem na nossa existência. Vamos aqui então à pergunta. Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, coisa prática, embora não estive, não, né, ele não estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que ele estava vivo? O sujeito sumiu, não tem mais notícia. Eu posso dormir, posso sair do corpo e ter notícia dele? E poderia, nesse caso, ter uma intuição disso ao despertar? Eu faço uma prece, durmo e vou verificar isso. É meu amigo, eu me importo com, né, a situação dele. E quando eu acordo, eu posso dizer assim: realmente estou sentindo que o sujeito, que o fulano, que, né, que o A, que o B, o C está, continua encarnado, continua vivo. Pode acontecer? Então, é uma coisa muito prática. Perdi notícia de fulano. Nós estamos numa época que era muito frequente isso acontecer. Não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem Instagram, né? O sujeito está lá na Europa e vai morar na Ásia, perde totalmente o contato. Você passa 10, 20, 30 anos, às vezes a encarnação toda você tem mais notícia, você tem mais nenhuma notícia. Então você não sabe nem se ele está vivo. Isso era experiência comum da Europa né, da época de Kardec. E, na verdade, sempre foi a experiência comum de toda a história da humanidade. O que nós estamos vivendo hoje, né, é totalmente diverso. Você tem notícia de todo mundo praticamente instantaneamente. Isso é muito, é novo na nossa história humana. Resposta: como espírito, ele pode certamente vê-lo e reconhecer sua situação. Então, é fácil. Aí a gente vai ver o caso particular. Se não lhe tiver imposto como prova crer na morte do amigo, ele terá um pressentimento de sua existência, como poderá até de sua morte. Quer dizer, sim, em termos gerais, você vai ter esse pressentimento. Mas, às vezes, a prova que nós viemos viver é justamente essa incerteza. Olha que coisa interessante, né? A gente às vezes não se dá conta disso. Às vezes, uma incerteza que a gente vive é uma prova que a gente precisa para amadurecer. Olha que interessante. Como assim? Ah, eu vim viver aqui um período da minha vida de 5 anos, de 10 anos, em que eu não vou ter notícia de um filho. Eu não vou ter notícia de um amigo. Não vou saber nem sequer se ele está vivo ou morto. Eu vou ter essa questão em aberto durante um tempo na minha vida. E isso é uma prova que eu pedi para viver. Para quê? Por exemplo, cada caso é um caso, para que eu aprenda a lidar justamente com a incerteza. Para que eu aprenda emocionalmente a dizer, bem, se estiver vivo ou morto, está nas mãos de Deus. É um aprendizado importante. Mas se não for o caso, eu vou poder ter essas notícias, ou uma intuição muito forte, ou um pressentimento muito forte. Vamos agora para questões, né, continuando nessa linha bem práticas. Eu vou correr um pouco. São três histórias que Kardec, se encontrasse com você, lhe contaria, porque são histórias que ele soube pessoalmente, né, e que ele compartilha conosco no Livro dos Médiuns. Mas são histórias justamente desse tipo, de visita entre vivos, agora que é mais específico. Aqui é justamente a pessoas vivas que aparecem mediunicamente para outras. Olha que interessante, eu vou resumir, Livro dos Médiuns, capítulo 7, Bicorporidade e Transfiguração. Eu vou ler só os casos daqui, desses aparecimentos, né? O capítulo é bem mais extenso, vou me ater aos itens 114, 115, 116, 117 e 18, resumindo, porque senão não dá tempo, né? Primeira história interessante. A mulher, né, que era inclusive esposa de um amigo de Kardec, então provavelmente foi ele, né, ou os dois que contaram a Kardec, ela via no quarto dela uma vendedora de frutas. Ali, na região que ela morava, e ela conhecia a mulher de vista, mas nunca tinha conversado com ela, né, aquela coisa, ah, eu sei quem é fulano, sempre passa por aqui essa mulher, sempre passa por aqui vendendo fruta, mas nunca falei com ela. E ela via essa mulher numa época em que não se falava nem em espiritismo, né? Ainda não tinha livros espíritas, fenômenos, estudos sobre espiritismo. E essa mulher via ela claramente na casa dela. E a mulher ficava apavorada, né? O que essa mulher está fazendo aqui? Eu sei quem é, mas não tem nada a ver com ela. Via ela com toda clareza no seu corpo fluídico. Se assustava. E aí depois a aparição se desfazia na frente dela. Quando a aparição se desfazia, a mulher ficava assustada e ia ver, né? As portas deviam estar abertas, a janela, e a casa estava toda fechada. Estavam de noite já dormindo, preparando para dormir, ou ela acordava e via. E dizia, o que, é que essa mulher está fazendo aqui? E a mulher desaparecia, eles saiam procurando a mulher, não encontravam mais e a casa estava toda fechada. Kardec até comenta, se essa mulher, né, qual o motivo que essa vendedora aparecia? Kardec diz, ninguém sabe. Comentário de Kardec, se isso acontecesse com um espírita já experiente, ele simplesmente teria perguntado. Simples, né? Grandes mistérios. Minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Qual o motivo da sua visita? É o que qualquer pessoa que tem experiência em fenômeno de espírito, apareceu o espírito, ele pergunta, né? qual o motivo da sua aparição? Qual o motivo você está aqui nesse momento, nesse local? Mas ela não sabia. E aí, obviamente, nunca se foi feito. Ok. De outra vez, essa mulher viu um irmão que morava na Califórnia, gente. Entendo, nós estamos no século XIX. Então, assim, a Califórnia é efetivamente um outro mundo. Assim, não tem comunicação fácil, né? Meses para chegar uma carta, na melhor das hipóteses. E aí ela viu o próprio irmão, né? Só que a aparência era tão real que ela imaginou que ele tinha voltado. Né? Tipo assim, fulano, você voltou da Califórnia, quer dizer, de um lugar tão distante, nem avisou nada, que bom que você está aqui. Só que depois ele desapareceu também. Ela ficou sem entender. Muito tempo depois, ela recebeu uma carta, né? Tudo normal. É o que Kardec chama de era uma vidente natural. Ela viu os espíritos. Outro caso. Essa conhecia, essa viu, essa senhora estava doente, né? Aquela coisa da doença, quando vê um senhor idoso do lado da cama dela. Era um senhor idoso que ela conhecia de vista, mas não tinha muita, né, conhecia de sociedade, o fulano de tal. E toda vez que ela tentava falar com ele, para saber, né? O senhor está fazendo o que aqui e tal, né? Assim, era uma visita. Ele só dizia que ela se acalmasse, que ela repousasse, que ela dormisse. Pouco tempo depois, ela se recupera e esse senhor vem fazer uma visita a ela, porque soube que estava doente, né? Um senhor idoso, talvez ela uma senhora idosa, coisa da solidariedade, né? Ah, você esteve doente, eu soube. Como é que você está agora e tal? Já realmente está recuperada? Só que ela vê que ele está vestido exatamente do mesmo jeito, em todos os detalhes. E ela, mas o senhor, né, o senhor teve aqui e tal, com a mesma, né? Só que ele diz, não, eu estou vindo agora visitar a senhora. E ela entendeu, né, assim, como é que a gente, a rata que ela deu, né? Ah, aí ela disfarça e diz, ah, eu devo ter sonhado. Ela já era espírita, conhecia o senhor, não viu que não cabia ali, né? Abordar o assunto naquela hora e encerrou o assunto. Ah, deve ter sido um sonho. Há um terceiro caso que eu até corri um pouco para poder contar. E vou correr, mas está lá, é bem interessante. Eu quero só que vocês saibam, eu vou lá ler, gente. Capítulo 7, né? A partir do item 114. Um sujeito, nessa época não se falava em espiritismo, que nunca pensou em se casar. Vivia no interior. E os amigos, aquela coisa, né? Tentando arranjar um casamento para ele. Você tem que conhecer fulano e tal. Ela é uma jovem muito legal, você vai gostar. E ele ouvia e ficava nem no sim, nem no não. E um dia estava em casa, aparece uma jovem, vestida de branco, com flores na cabeça. Se apresenta para ele e diz, olha, eu sou sua noiva. Estendeu a mão. E ele notou que ele tinha já um anel de noivado. E desapareceu. Ele ficou assustado. Disse, cadê essa mulher? Ele estava bem acordado. E aí foi procurar pela casa toda, né? Saiu por onde? E ninguém tinha visto essa pessoa entrar nem sair. Estranho, né? Imagina, você está em casa e tal, aparece uma mulher, uma jovem de branco, flores na cabeça, se apresenta como sua noiva, você nunca tinha visto antes, tem um anel de noivado. Você fica naquela coisa, mas quem é essa pessoa? De repente ela desaparece. Ninguém em casa viu. Ninguém viu ela entrar e sair. Ok. Passou o tempo. Um ano depois, ele resolve ir conhecer a pessoa que esse parente dele, que morava em outra cidade, sempre falava, né? As coisas naquela época eram lentas, né, gente? Não é hoje. Né? Depois de um ano, está, ah, tá bom, eu vou conhecer essa pessoa, né? Quando chega, vê a mulher vestida da mesma maneira, de branco, com flores na cabeça. porque era dia de Corpus Christi, era uma tradição naquela cidade se vestir desse jeito, né? Na comemoração desta data religiosa católica. Não precisa dizer que ele ficou espantado. E a mulher gritou e desmaiou. Depois que ela volta a si, ela disse que já tinha encontrado com ele, visto ele exatamente daquele jeito. Final feliz. Eles se casaram. Isso aconteceu em 1835. O Livro dos Espíritos é de 1857. Como dizem os inimigos do Espiritismo, né? O Espiritismo traz essas coisas, o Espiritismo inventa isso, o Espiritismo não vai, né? Esse negócio de mediunidade é perigoso. Só que aconteceu, não tinha nem espiritismo, mas mediunidade já tinha. Então são fantasmas muito interessantes de se encontrar no nosso dia a dia, né? Eu queria ter, nunca tive uma experiência dessa, que eu saiba, conscientemente nunca tive, adoraria uma experiência dessa. Sei de várias pessoas, né, do convívio, de relatos, que tiveram coisas parecidas. Aqui o que Kardec está relatando não é uma exceção, não é uma novidade, é relativamente comum. Infelizmente nunca aconteceu comigo, mas eu conheço pessoas não espíritas que me contaram experiências desse nível aqui. Um dia, né? Quem sabe eu tenho a oportunidade de contar. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo nos abençoe sempre, meus filhos e filhas tão amados. Precisamos entender a beleza de tudo isso. Precisamos abrir o nosso coração para que estes fenômenos voltem a acontecer de maneira mais comum. Porque os que se dizem espíritas ainda são os mesmos que, na época de Kardec, criticavam fenômenos mediúnicos. É preciso rever o posicionamento íntimo. Como podemos promover mais e mais fenômenos se os coitados desses espíritos tão covardes que se dizem espíritas têm medo? Não se preparam. Deus me livre, eles pensam. E às vezes dizem: acontece algo desse jeito comigo, mas essa covardia vai levar você para onde, meu filho ou minha filha? Vai bloquear o teu desenvolvimento espiritual, vai limitar a tua compreensão do universo. Ora, se você não consegue sequer se preparar para um dia ver um espírito comum, quando você vai estar preparado para ver a grandeza de Deus no nível maior? Como, meu filho? Então, vamos cuidar de nosso coração. Quer dizer que não pode sentir medo? Claro que pode, é claro que vai sentir. Mas você pode sentir medo com humildade. Senhor, me ajuda a superar o meu medo. Me ajuda a me preparar para que daqui a 10 anos eu possa viver algo deste tipo com harmonia. Claro, não é só querer, mas se a maioria abrir o coração, o ambiente psíquico geral é facilitado. Por isso precisamos da educação coletiva. Não basta uma pessoa dizer adoraria ter esse tipo de experiência. É preciso que muitas digam, porque é na criação de um ambiente psíquico mais favorável que nós multiplicaremos esse tipo de fenômeno, filhos e filhas. Portanto, é necessário educação coletiva. Por isso é necessário grupo Marcos, milhares de pessoas filiando-se espiritualmente a este grupo. Milhares que vão se educando. Uma educa de um jeito ou educa do outro, mas milhares. E um dia reuniremos vocês e conseguiremos coisas maravilhosas. Portanto, vamos entender que não estamos sozinhos. Hoje estamos aparentemente separados, aparentemente isolados, porque já temos as nossas assembleias do Grupo Marcos. Muitos de vocês se encontram conosco, muitos de vocês encarnados. É o começo do trabalho. Por isso, queiram, não fiquem tímidos, preparem-se. Quero me reunir com os estudantes do Grupo Marcos. E nós estaremos entre vocês, nós estaremos com vocês. E nós vamos desenvolver cada vez mais este tema com vocês. Porque isso é uma preparação maravilhosa. Precisamos de grupo imenso, atuando na sociedade. Desfazendo a ignorância, o medo, essas trevas absurdas e estúpidas, para que o ambiente vá ficando mais favorável. E nós conseguiremos gerar fenômenos maravilhosos com vocês, porque esta é a vontade do Cristo. Abram os corações, permitam que nós possamos preparar vocês. Meditem, estudem, queiram. E na hora certa o Senhor nos permitirá realizar coisas maravilhosas. Que vocês fiquem com muita paz no coração, com muita esperança de vivermos fenômenos maravilhosos, porque essa é a vontade do Senhor, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.